Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Está começando mais um Jabuticaba Sem Caroço, seu podcast da Sputnik Brasil. Hoje é segunda-feira, dia de falar de economia, começando mais uma semana, falando desse tema que é o tema que move o mundo, dinheiro.
Dinheiro na mão é vendaval, Bárbara?
Muitas vezes é. Nesse caso de hoje aqui, tá aparecendo.
É, vendaval. E a nossa ideia aqui é sempre deixar tudo mais descaroçado para você. Hoje falaremos sobre os impactos na economia brasileira após uma das maiores varejistas no mercado declarar aí uma inconsistência de nada mais, nada menos, Bárbara, de 20 bilhões de reais no balanço financeiro, aquilo que você tem na sua carteira.
Eu tenho 20 bilhões de sonhos. Eu não tenho dimensão do que são 20 bilhões.
Nem eu, Bárbara.
Eu não tenho assim, não consigo visualizar, não consigo criar uma imagem, mas enfim, a gente tá falando hoje do chamado, que vem sendo chamado assim em vários veículos de comunicação, do rombo das Americanas.
Em jogo.
Pois é, Bárbara, quem acompanha aí o noticiário sabe, né? A gente tá falando do grupo aí Americanas S.A., mas se você é jabuticaber, por algum motivo, tá isolado das informações, não tá muito por dentro, tem problema não. No episódio de hoje, né, você vai ter uma oportunidade de saber um pouco mais e a gente vai discutir esse tema, né, tentar compreender o que acontece daqui pra frente com essa gigante do mercado, Bárbara? Porque se inicialmente aí foi dito esse rombo, né? Como você falou, de 20 bilhões de reais, esse número altíssimo, os valores aí já passam de 40 bilhões, né? O valor em dívidas. Então, inicialmente foi dito esse valor de 20, mas as dívidas atuais da empresa já ultrapassam os 40 bilhões. Muitos zeros nessa conta.
Muitos. Uma quantidade de zero que a gente não consegue processar na nossa calculadora mental. O Grupo Americanas, né, as lojas americanas, tem aí um contingente de funcionários gigantesco.
Verdade.
44 mil funcionários, né, em todo o Brasil. E essa é uma grande preocupação também, né?
Sim.
Se por um acaso a empresa não conseguir ultrapassar essa má fase, vamos chamar assim, o que que acontece com esse número de pessoas aí tão alto fora do mercado de trabalho? Um mercado que já está aí, a gente vê a quantidade de desemprego, né? O índice de desemprego no Brasil. E aí vai mais um grupo para este grupo de desempregados. Então, é um somatório que a gente não gostaria de ver nesse momento, né, Fran? E muita gente se pergunta o que aconteceu.
Pois é, a empresa está em recuperação judicial atualmente e esse segue sendo o grande assunto de 2023. Bárbara, eu conversei com um especialista que vai explicar pra gente até o que acontece durante uma recuperação judicial, como funciona. A gente vai ouvir agora esse bate-papo, depois comentaremos um pouco mais a respeito desse tema.
Na real.
A gente conversa agora com o Daniel Bário, ele que é sócio do escritório Silveiro Advogados e especialista na área de insolvência e reestruturação de empresas. Daniel, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast, viu? Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, é um prazer e uma honra poder contribuir com vocês.
O prazer é nosso. Agora, Daniel, a pergunta que todo mundo acaba se fazendo, né, nesse cenário atual é o que de fato, né, aconteceu com a empresa, com o porte, né, com o grupo da Americanas e também como a empresa, né, dessa dimensão, né, avisa, digamos assim, meio que no susto, né, pelo menos no olhar da população leiga aqui, né, que ela está com uma perda, né, um número negativo, um rombo aí superior a 20 milhões, né. A gente queria entender basicamente assim, se isso for possível, como isso é passado, né, tanto para os clientes quanto para acionistas, enfim. Tem alguma maneira mais calma de passar isso para a população, para a mídia, para os clientes, ou não tem como mesmo, né, tomando a dimensão de que tudo aconteceu?
De fato, Francine, é um processo muito recente, muito sensível, né? A gente está falando de uma cifra que não é pouca coisa para nenhum grupo no mundo, são 20 bilhões de reais, e isso gerou um impacto impacto no mercado muito grande. A verdade é que a crise, a insolvência, é inerente ao contexto de capitalismo, de livre iniciativa. Todas as empresas padecem de ciclos, elas estão, obviamente, sujeitas a vicissitudes de mercado. O caso das Americanas, porém, ele tem uma outra nuance, né? Ele tem uma nuance um pouco mais prejudicial, por eventualmente estar se apurando hoje algum perfil de fraude, fraude contábil, fraude, inclusive, na gestão do negócio. Então, isso fez com que esse caso, mais do que o tamanho dele em si, que já seria significativo e suficiente para se colocar um holofote, faça com que a gente carregue uma insegurança para todos os stakeholders que se relacionam com essa empresa, que se relacionam com o mercado de capitais, que se relacionam com governança corporativa, que se relacionam com auditorias. Então, é um pouco disso que hoje a gente está falando no mercado e que está, obviamente, ainda tentando permitir que se baixe a poeira e que se compreenda um pouco melhor o que, que de fato está acontecendo. O tempo vai nos ajudar nesse sentido, né? Mas o tempo e o trabalho tem que, de maneira oficial, eles vão se aliar para a gente poder chegar nas melhores respostas ao mercado e nas melhores soluções.
É, e quando a gente fala de tempo, não dá para falar algo a curto prazo, né? Tomando aí como base a dimensão desses valores envolvidos, né?
Não, não dá. A recuperação judicial vai ser uma socialização dos prejuízos da companhia. Ninguém, a gente costuma brincar que num contexto de insolvência, quando todos saem felizes é porque alguma coisa deu errado. Então, assim, ele é um processo que ele carrega um sofrimento. Muitos vão perder, muitas empresas vão sofrer. A gente está falando de cadeias de fornecedores que vão sair de uma forma prejudicadas por descontos, por alongamentos. A gente fala de trabalhadores, a gente fala inclusive de grandes bancos que estão tendo que provisionar prejuízos bilionários em face desse perfil de dívida que detinham, que a companhia detinha em relação a eles, né? Mas é um processo que ele vai ter a sua morosidade, ele tem os seus ritos, mas quando a gente for eventualmente pensar em aprovação de plano, de um plano de recuperação assemblear, ou seja, com a aquiescência dos credores e homologação do juízo, aí a gente vai começar a falar dos alongamentos, das carências, dos descontos, né? E as recuperações judiciais para algum perfil de credor pode carregar aí alongamentos longos, né? A gente pode estar falando de 15, 20 anos, a gente pode estar falando de desconto de 80% do seu valor de dívida. Então, de alguma forma, essa empresa com esse tamanho de rombo para sobreviver, vai ter que fazer muita gente sofrer as consequências da crise com ela, né? E é por isso, então, que se presume que o mercado, de alguma forma, tem que poder apurar as eventuais responsabilidades, porque, como eu falei, a decorrência, a crise, a derrocada de um negócio é natural ao próprio negócio, ao próprio empreendedorismo. Por outro lado, a gente tem que poder confiar em quem está lá gerindo tamanho, volume patrimonial. E se a gente começa a perceber que a contabilidade já não é mais fidedigna, de que uma eventual auditoria não exerce o seu papel, de que os administradores agiram um conflito de interesse, de que a gente tem insider trading nesse processo, né, com informações privilegiadas e ganhando em conta por conta dessas informações, bom, aí a gente então precisa e merece, para a segurança do mercado, que de alguma forma esse processo, por mais longo que seja, tenha uma apuração de Ministério Público, de juízes competentes, de um judiciário atento, para que eventuais responsáveis possam ser assim responsabilizados.
Agora, diferente, Daniel, do que talvez acontecia, sei lá, com o mesmo cenário de uma empresa há 10 anos atrás, né? Agora tem a internet, tem a especulação, tem o ditado, né? Quem conta um conto aumenta um ponto, cada um falando uma coisa. Gente que não é especialista na área, não tem nenhuma informação privilegiada, mas joga aquilo lá na internet, todo mundo vai acreditando, vai repostando, vai compartilhando. Imagino que seja um caos. Você que já tá nessa área aí, né, há um tempo, você saberia dizer se isso, de alguma maneira, essas especulações e muito que se diz e pouco que se sabe, acaba prejudicando aí, de alguma maneira, esse processo?
Com certeza, tá? Ele é um processo que ele tá de maneira correndo de maneira muito acelerada, né? Quando a gente vê um fato relevante, poucos dias depois o ingresso de uma cautelar, poucos dias depois o ingresso de uma recuperação judicial, a gente vê que a própria companhia já estava preparando esses fatos e quando ele veio a público já tinha uma novela que transcorria nos últimos meses. Então a gente não pode pensar que essa recuperação judicial foi preparada em uma semana, ela não foi. Então, a própria avaliação de quando a companhia traria o fato relevante foi algo muito bem calculado, e eu acho que, de alguma forma, foi um procedimento adotado por determinadas pessoas que estavam responsáveis pela operação para se eximir de qualquer responsabilidade. Eles tinham uma batata quente na mão relativa a um fraude contábil. Como é que eu faço para, de alguma forma, eximir a minha responsabilidade? Aí eu falo da gestão, aquela que assumiu e durou poucos dias. Eu acho que o fato relevante serviu para isso, mas trouxe um peso para o mercado enorme. Então, em relação à sua importante indagação, a gente tem hoje um contexto que o mundo virou um mundo muito imediatista. O nosso papel é colocar parcimônia nesses processos, porque a gente está lidando com patrimônios relevantes de terceiros. No meu caso, como advogado, eu represento o interesse de terceiros, meus clientes, e eu tenho que proteger esse patrimônio da melhor forma. Então, o que eu não posso fazer é queimar largada. Eu não posso, de alguma forma, com base numa informação que não é fidedigna, preparar um movimento processual ou não, que vá lá na frente resultar num prejuízo para os nossos clientes. Então, essa semana, inclusive, a gente estava numa reunião importante sobre esse assunto, tratando com stakeholders da companhia, e o nosso papel foi justamente alertá-los de que a gente deveria colocar um pouco de calma para entender de maneira mais adequada e apurada o que de fato aconteceu, e a partir daí se criar uma estratégia processual, arbitral, que permita um encaminhamento do assunto. Ninguém deve pensar que quem partir antes nessa corrida vai chegar primeiro ou vai chegar melhor. Isso aqui é uma maratona. Tem muitos players agora de mercado querendo correr 100 metros rasos, mas infelizmente a recuperação judicial das americanas vai se caracterizar por um processo de longo prazo.
E esse processo, né, de análise de uma recuperação judicial de uma empresa, a gente tem um case aqui, né, algo do momento, mas isso daí também se expandindo como outros exemplos, é algo que pode demandar bastante tempo, como você disse. Mas você disse também que se sair tudo bem, algo tá errado, algo tá estranho. Existe a possibilidade, né, é possível que aconteça a concretização mesmo dessa falência de uma grande empresa, mesmo com porte gigantesco como a Americanas? A gente está usando ela como exemplo, mas assim, ninguém quer que aconteça, mas essa possibilidade ela não pode ser descartada, né, Daniel?
Sim, quando eu digo essa minha frase, ela é no sentido de que quando tá todo mundo muito feliz, alguma coisa tá estranha, né? Porque todos perdem nesse processo, a própria companhia perde, né? Por a longo prazo, todos os credores perdem. Então, a ideia do processo da recuperação judicial é socializar esses prejuízos e manter a empresa preservada e viva para ela poder continuar gerando caixa, gerando riqueza, movimentando a economia, gerando e pagando tributos e assim por diante, né? Mas, obviamente, qualquer empresa que entra em recuperação judicial, ela está numa situação de crise que, eventualmente, pode acontecer uma eventual falência, né, da empresa. A gente tem que entrar nos números da companhia, entender um pouco mais a fundo a operação, e os números, eles não são indicativos de grande coisa até que venha uma auditoria e possa fazer um relatório mais adequado e mais assertivo, coisa que, aparentemente, a gente não tinha pelos números que vinham ao mercado, né, mas a falência sempre pode acontecer. Eu confesso que, por uma série de motivos, eu sou, de alguma forma, me parece que, de alguma forma, as Americanas têm uma chance concreta de se recuperar e de evoluir. Ela está bem assessorada, ela tem bons escritórios, é um processo que vai estar sob escrutínio de uma série de operadores do direito. Então, a tendência é de aprovação de um plano alongado de pagamento, com descontos, né? Ela tem acionistas controladores, são certamente muito fortes financeiramente e importantes no mercado, que até por conta da questão de risco que hoje se trabalha nas Americanas, me parece para eles faz sentido não deixar essa empresa quebrar, não só pelo patrimônio, mas pela reputação que está em jogo, né? Então, eu, se eu pudesse apostar as minhas fichas, eu apostaria que as Americanas conseguiriam se recuperar, aprovar um plano, né, um plano com descontos, e a longo prazo pensar na reestruturação do negócio. Agora, a recuperação judicial, ela é um procedimento que olha para o passado, olha o perfil de dívida, e de alguma forma vai envelopar esse passado para que ele seja pago. Só que ele vai ser pago com a geração de caixa, com a geração de riqueza do negócio. Então, a gente sempre defende para os nossos clientes que o mais importante é, uma vez que você entra em recuperação judicial, você tem a fotografia clara da dívida, os advogados, os assessores financeiros vão ser responsáveis por esse passado. Mas a companhia, a gestão dela é responsável pelo futuro, pelo day after. Como é que eles vão pagar essa conta? Então, ou a companhia consegue trazer de volta para si a reputação, a credibilidade, cidade e o relevo que ela tinha para continuar girando o e-commerce dela, a operação, as lojas, a cadeia de fornecedores suprindo de maneira adequada, ou se eles assim não o fizerem, bom, aí realmente a gente começa a ter que pensar em falência.
É, eu acho que tem alguns termos, né, algumas circunstâncias aqui, não uma particularidade do Brasil, mas é que a gente tem aquela sensação que, ah não, já tá fadado, vai falir, falou de recuperação judicial, vai falir, falou de abrir uma sindicância interna, ah, não vai dar em nada, abriu uma CPI, é, né, o clássico, né, o clichê, vai dar em pizza. Então tem algumas situações que talvez até por não conhecermos tanto, né, a fundo, quem não é especialista, pessoa leiga, o comum, quem tá ouvindo aqui o nosso podcast, talvez não tenha nem a dimensão de todo o processo de uma, o que acontece durante uma recuperação judicial, mas todas as vezes que a pessoa ouve esse termo, ah não, faliu, já era. Então acho que talvez fique esse sentimento, né, ai meu Deus, agora, ou o caso da Americanas, do grupo Americanas ou qualquer outra empresa, quando usa esse termo, significa que já tá falando que vai falir. Eu acho que é legal a gente falar, né, você falar a respeito disso, que não necessariamente. Pode acontecer, mas não significa que vai, não é um ponto final, talvez é só o começo, né.
Verdade, eu acho que você pegou um ponto super interessante, né, nós vimos num período complexo de eleição, todos os brasileiros viraram especialistas em comentários políticos, depois a gente veio pra Copa do Mundo, existe uma tendência nossa de cada um dos 200 e tantos milhões de habitantes no Brasil tem condições de escalar a seleção melhor que o Tite, né? E agora, de alguma forma, eu acho que a gente está cheio de especialistas nesse contexto de insolvência e recuperação judicial, mas é assim mesmo, porque, de alguma forma, o problema é de todos, né? Todos são, de alguma forma, mesmo sem o saber, afetados pela recuperação judicial. É uma empresa que tinha, que tem papéis vendidos na Bolsa de Valores, então tem uma série de acionistas relevantes, mas também acionistas minoritários, que colocam suas economias nesse negócio. A gente tem uma cadeia de fornecedores muito grande que gerava o e-commerce dela de uma forma salutar no mercado, uma forma muito eficiente, inclusive, né? Então, de alguma forma, todos nós ou temos alguma posição creditícia com Americanas, ou uma relação de fornecimento, ou alguma relação que vá para a própria relação de consumo. Olha, eu como consumidor posso comprar um produto das Americanas no site hoje, ela vai me entregar, não vai me entregar. Então, eu acho que a gente sim está tratando de um problema que ele é pulverizado, ele é nacional, e a gente também está falando da repercussão desse problema, porque uma vez que a recuperação judicial comece, a gente pode colocar em risco determinadas decisões para as próximas recuperações judiciais, para o mercado, para a ideia de novo mercado, governança corporativa, vários conceitos importantes agora estão em jogo. Mas, aí entrando especificamente no ponto, se a gente já começa a ver a derrocada como algo inevitável, não, pelo contrário. As boas recuperações judiciais, de empresas grandes, empresas que foram bem assessoradas, que entraram quando realmente a recuperação era o remédio mais eficaz para sua doença, elas deram certo, né? A gente tem grandes cases, inclusive maiores que as Americanas, alguns de tamanho parecido, OAS, Odebrecht, a gente começa a falar também de Oi, e casos muito importantes que funcionaram bem e conseguiram reestruturar o seu passivo.
E como você falou bem aí, né, é um grupo, reúne várias empresas, né, a gente aqui, o leigo, a pessoa que vai lá na loja, como você disse, talvez não tenha dimensão, até pesquisando um pouco mais a respeito do assunto aqui, eu me surpreendi com alguns conglomerados ali, caramba, a gente não, como consumidor, às vezes não liga muito pra isso, né, acha que é só aquele ponto, mas dentro de uma empresa tem ramificações, enfim. Agora, essas outras empresas, né, de alguma maneira elas sendo impactadas aí, né, com o reflexo do que tá acontecendo nesse grupo, judicialmente ali elas conseguem se desvencilhar ou elas participam desse processo de recuperação judicial? Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra?
Tem sim, e interessante que o verbo que você usou, se desvencilhar, é um verbo muito adequado, tá? Uhum. Porque a recuperação judicial é uma festa que ninguém quer participar.
É.
Né? Então os credores agora vão tentar, de alguma forma, se desvincular desse processo. Uhum. Seja porque vão dizer que a posição deles é não sujeita, aí a gente está falando de grandes bancos, com situações jurídicas muito específicas, né? Mas mesmo os fornecedores que vão se vincular ao processo vão tentar criar alguma relação especializada de credor parceiro, fornecedores essenciais, para permitir pagamentos diferentes daqueles aprovados no plano. Então, assim, eu até essa semana mesmo dei uma entrevista para um canal que estava muito preocupado em como é que os fornecedores iriam lidar lidar com essa situação. E os fornecedores podem sofrer consequências muito gravosas, ao mesmo tempo têm condições de, pela relevância que eles têm para o day after da operação, criar uma situação de uma negociação mais palatável para continuar suprindo a companhia. Então, quem quiser estancar a relação e só olhar para o passado e não mais fornecer, esses inevitavelmente vão cair numa vala comum e vão sofrer consequências mais sérias da crise. Por outro lado, aquele fornecedor tiver entendido a situação e tiver disposto a continuar fornecendo, ele consegue, em juízo, provar um plano com a companhia em assembleia que permita pagamentos, digamos assim, menos alongados ou com descontos menores. Para isso, eu tenho, inclusive, recomendado, tá, que esses fornecedores eles tenham, de alguma forma, atenção ao processo, que eles entendam os movimentos do processo, que é um processo jurídico, inevitavelmente eles vão ter que ter alguma assessoria jurídica nesse sentido para firmar uma posição individualista, mas ainda assim razoável, né? E, de outro lado, se eles tiverem condições de juntar esforços a outros players que estão na mesma situação, eles ganham força assemblear. A assembleia passa por aprovação de plano. Uhum. Quanto mais votos, eventualmente, um fornecedor tem a seu favor consigo, maior a chance de negociar um plano melhor.
Agora, como você disse muito bem, eu adorei, né? Agora todo mundo é especialista de acordo com o período ali da situação, se é Copa, se é eleição. Cada mês tem um especialista diferente na rede social. Depois, né, que tivemos esse exemplo, esse caso dessa empresa gigantesca, todo mundo tá opinando, falando, e ah, mas poderia ter sido feito isso, ah, mas poderiam ter feito aquilo. Sim, poderia, mas não aconteceu, e agora é daqui em diante ver a melhor maneira que isso vai se desenrolar. Recentemente, aqui no nosso podcast, a gente até fez um episódio falando do mercado de seguros no Brasil, quanto movimenta a economia, não sei se para tantos valores assim, mas por exemplo, né, talvez se tivesse alguma espécie de seguro para situações como essa, ou em contrato, é porque depois que acontece fica muito fácil falar, mas antes, né, pensar nos riscos, nas possibilidades, talvez a empresa não sofresse um impacto tão grande ou de fato, pela proporção, não tinha como prever mesmo algo parecido como está acontecendo agora.
É interessante esse mercado de seguros ser relacionado a essa temática, tá? O Brasil tem mercado de seguros incipiente, principalmente pensando em grandes corporações. Tá? A pessoa física está acostumada a fazer um seguro pessoal para situações específicas, seguro de vida, faz um seguro para automóvel. Mas realmente esse mercado de grandes seguros para companhias, ele é um mercado que ele ainda tem espaço para crescimento no Brasil. Tá? Quando a gente fala de endividamento, esses seguros são muito caros. Tá? E a operação precisa girar e não se presume fraude e a coisa tem que andar. Então, o que os bancos provavelmente fizeram, a grande maioria deles, é colocar uma posição de garantia firme, eventualmente até com um perfil de de recebíveis, alienação fiduciária, para não se sujeitarem à recuperação judicial. Então eu vejo como muito mais provável esse cenário ter acontecido em relação às grandes instituições financeiras. Não é muito comum fazer um seguro para esse perfil de contrato pelo preço e custo-benefício. Tá? Uhum. Por outro lado, a gente está falando de uma seara que vai apurar a responsabilidade de administradores e eventualmente até controladores. Talvez a gente vá chegar numa avaliação da apuração da responsabilidade dos auditores. Tá? Para esse perfil de afetado, me parece muito provável que se tenha algum grau de seguro. Então, imaginando aqui investidores que saíram prejudicados agora, começando a mover ações contra os administradores, claro que o patrimônio dos administradores deve ser um patrimônio expressivo, até porque a gente sabe que eles distribuíram resultados muito vultuosos para si próprios, né, ao longo dos últimos anos. Uhum. Mas o perfil de, digamos assim, default gerado no mercado, inevitavelmente vai ser maior do que o patrimônio por eles detidos. Então, aqui sim, a gente costuma ser um mercado que prevê seguros contra essas situações, seguros contra conselheiros, seguros contra os administradores, e eu acho que as seguradoras vão sim ter que responder, me parece, salvo meu juízo nesse sentido.
Eu acho que o questionamento que fica também, de alguma maneira, é que a empresa se recuperando, né, dando a volta por cima, como fica, né, se ficam comprometidos os negócios futuros, como você explica para o mercado, não vai acontecer de novo, talvez esse seja vários desafios daqui por diante ou durante aí essa reestruturação e vai ter que ter muito mais do que lábia aí, né, porque aconteceu uma vez, até então não, a partir de agora você vai ter que correr duas vezes mais à frente para todo mundo meio que, entre aspas, acreditar que o mesmo problema não acontecerá novamente. Não deve ser nada fácil, né?
É verdade, porque passa por uma crise de de reputação, uma crise de credibilidade. Né? E essa reputação e credibilidade em jogo hoje, a gente está falando só das americanas. A gente está falando de quem administrava as americanas, que são pessoas de mercado, a gente está falando de auditorias, a gente está falando de grandes conselheiros e grandes fundos e também controladores que detêm um patrimônio mundialmente reconhecido, que inclusive envolve outras companhias de porte igual ou até maior do que as americanas. Então essa expressão é válida, assim, eles vão ter que, de alguma forma, reconstruir essa credibilidade. E para reconstruir essa credibilidade vão ter que colocar trabalho, honestidade e assumir a culpa pelo que foi feito, né? Então, de alguma forma, assim, a gente consegue pensar num futuro para as americanas, as coisas passam, a gente esquece, né? A gente se acostuma com circunstâncias e vai vivendo, mas realmente eles vão ter que correr um pouco mais do que o mercado. E isso que a gente está falando de um mercado, que é um mercado sensível, né? Esse varejo desse porte trabalha com margens muito pequenas, é um varejo muito sensível, que muda muito de acordo com uma série de circunstâncias mercadológicas. Eles vão ter as circunstâncias que são inerentes ao mercado, que são inerentes ao Brasil, mas as circunstâncias eles terem, em poucos dias, destruído uma reputação quase centenária.
Agora, antes de você partir, Daniel, eu queria que você falasse um pouco, porque você é autor de um livro que trata justamente esse tema, né, a respeito de recuperação judicial. Eu queria que você apresentasse aí o que o nosso ouvinte vai encontrar ao ler o seu livro e como encontrar o livro também.
Obrigado. Eu sou autor, sou coautor, sou organizador de algumas obras na matéria. Tem um livro bastante jurídico feito recentemente pelo CMR, em que eu tenho artigos comentando sobre o Instituto da Recuperação Extrajudicial, que é uma ferramenta um pouco diferente da judicial, mas que ela está no escopo da própria Lei 11.101. Então, são os comentários da própria Lei 11.101, que foram muito bem redidos e organizados. Tá? Eu também tenho um livro de temas atuais da recuperação judicial, que foi feito, eu sou organizador dessa obra, ao lado de alguns colegas, e a gente fez tratando das temáticas mais sensíveis relacionadas à recuperação judicial, então também é um apanhado de temas que envolvem essa seara. E eu tenho um livro mais antigo, feito 10 anos atrás, sobre turnaround, principalmente com foco na área de empresas familiares, que é um livro que eu acho que agora a gente está passando por uma nova edição e reajustando ele para um contexto mais adequado e novo desse mundo que cada dia nos apresenta situações atípicas, sui generis e novas. Então, esse mercado de insolvência, principalmente o mercado bibliográfico, ele passa por livros essencialmente jurídicos, passa por livro de gestão relacionado à administração de empresas, e é uma seara muito rica que, para mim, me dá assim, um enorme prazer de trabalhar para poder permitir que nessas situações de crise a gente encontre saídas e na situação de crise a gente consiga reconstruir credibilidade, consiga reconstruir posição de crédito para que todos esses credores, devedores possam de alguma forma encontrar um bom termo e as empresas possam sobreviver. A empresa é um ente vivo cuja sobrevivência é algo relevante para o mercado e a preservação da empresa salva de alguma forma as vidas que são inerentes a essas empresas, esses projetos. Então eu fico muito feliz de poder elaborar nessa seara.
E para localizar o livro, encontra facilmente nas redes sociais, alguma página específica?
O livro... O livro do CMR foi recentemente lançado, são os comentários à lei. Ele deve estar nas principais lojas, deve ter um acesso muito fácil para se encontrar nos principais canais de venda. Inclusive nas americanas, eu acho que eles devem estar vendendo, espero que entreguem bem bonitinho, sem problema nenhum para o consumidor. Já o livro da OAB, eu tenho convicção de que a gente esgotou a primeira edição, a gente precisa fazer uma segunda, mas ele tem uma versão online no próprio site da OAB, salvo engano é OABRS, ali deve ter o livro todo disponível, é um livro que eu tenho muito orgulho de ter organizado ao lado de colegas. Já o livro Turnaround, ele tem aí os seus 10 anos, a primeira edição a gente vendeu e eu tô realmente querendo ajustar uma próxima edição que tá no prelo aí pros próximos meses, ser lançada, revitalizada, e aí eu vou ter a satisfação de botar no mercado de novo esse livro, porque eu acho que ele é um livro que ele encara a problemática não estritamente sobre o foco jurídico, mas empresarial, pensando em quais são os caminhos do empresário, pequeno ou grande, poder reencontrar um caminho salutar financeiro e que possa soerguer e revitalizar o seu negócio.
Ah, ótimo, Daniel. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Espero que você volte mais vezes. Assunto aí, temas não faltam, né, pra gente discutir, debater. Tenho certeza que os nossos ouvintes adoraram Daniel, muito obrigada mais uma vez pela presença por aqui, viu?
Que isso, eu adorei falar contigo, Financine, é um prazer, eu tô sempre disponível pra gente poder conversar e sou fã do canal de vocês, Sputnik, eu acho que você tá fazendo um trabalho maravilhoso e sempre que puder contar comigo, não hesite em me contatar.
Ah, com certeza, vamos entrar em contato logo logo. Até a próxima então, Daniel, tchau, tchau.
Até, tchau, tchau.
Francine, desde a descoberta aí da chamada inconsistência de valores, eu gosto.
Inconsistência, rombo.
Inconsistência igual a rombo, né? Na Americanas.
Desfalque.
A empresa já trocou de presidente, as ações já desabaram na bolsa, as Americanas se tornaram alvo de processos na justiça, a própria empresa entrou com um pedido de recuperação judicial, tem aí uma sucessão de fatos nesse caso aqui, que serve de exemplo aí para outras empresas, para outros empresários e para outros acionistas, né?
Verdade.
Onde você coloca o seu din-din, mas se aconteceu com as Americanas, pode aí, quem sabe, um raio não cai duas vezes no mesmo
lugar? Será?
Eu não sei, também
pois
não sei.
Pois é, Bárbara, aí a gente fica pensando, né? Qual lição tiramos de tudo isso? Os investidores ali, de alguma maneira, né, obviamente, foram prejudicados. Será que vão ter seus valores ressarcidos? Como fazer um melhor investimento aí de menor risco daqui pra frente, né? Então, eu acho que a gente precisa agora sentar, pegar caneta e papel, porque eu sou das antigas, entendeu? Bem que tá gravado aqui o nosso Jabuticaba pode reproduzir essa entrevista inúmeras vezes, mas vamos anotar esses tópicos e com certeza nosso próximo entrevistado vai ajudar e muito nessa empreitada.
Alguém me explica?
A gente convida agora, então, para esse bate-papo, Thiago Cesp, ele que é especialista em finanças e educador financeiro. Thiago, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vindo.
Obrigado, Fran. Prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso. Thiago, temos alguns investidores aí apreensivos, né? Trazendo aí como exemplo o que aconteceu com o grupo Americanas. A gente sabe que pode ser ou não, né? Um fato isolado, mas quem investe, quem tá nesse mundo dos negócios, no mercado financeiro, tá assustado, porque os números, né, foram bem significativos, tá todo mundo bem apreensivo. Queria que você falasse um pouco com os nossos ouvintes se, uma situação como essa, nessa dimensão, não é algo que se acontece toda hora, ou de fato a gente precisa ficar atento aí aos sinais que antecedem, né?
É um tema muito bacana, né, e realmente preocupante. O que eu vejo, assim, né, que a Fé deu uma certa risada, é porque qual é a grande questão nos investimentos? Aquela máxima que sempre é dita de você diversificar os investimentos. Eu atuo no mercado financeiro há 16 anos, já passei por algumas fases, sou professor de educação financeira e investimentos há mais de 10 anos. E as pessoas sempre, por mais que estudem, a grande maioria, elas querem ali sair da poupança e ir direto para as ações, ou nem na poupança passaram, já vão direto para as ações ou bitcoins, né, coisas ainda até mais ousadas. E tem uma estrada para você chegar lá. Mas vamos dizer que você já passou por essa estrada, você já entende. E muitas vezes as pessoas também criticam quando se fala em montar uma carteira de ações, né? Ou vamos ter uma carteira com ações, com 10 ações, 15 ações. Por quê? E seguindo realmente ali um especialista, né? Um analista que vai diversificar para você, você vai colocar, por exemplo, 50 mil, 100 mil, em uma carteira diversificada em setores diferentes. Tá? Então você não fica exposto, primeiro, a um único setor e nem a uma única ação. Né? Por que isso? Impediria você perder dinheiro com as lojas americanas? Não. Mas imagina se você pegou todo o seu dinheiro e botou em lojas americanas. Você teria perdido 98% do seu patrimônio. Agora, se você está, você tem os seus investimentos, mas você colocou 50%, 60% na renda fixa e deixou 30%, 40% em renda variável, e aí você ainda montou uma carteira diversificada, de repente esse prejuízo que você teve na sua carteira com a parte das ações da loja americana foi equivalente a 3%, 4%, 5% do seu patrimônio. Isso, dessa forma, você consegue recuperar facilmente. Se você tem uma carteira bem posicionada em ações, às vezes até esse prejuízo de 100% das ações da loja americana, você cobriu com a alta, por exemplo, de uma Vale, que tem subido muito nos últimos dias, né? Então, é esse equilíbrio que a gente busca no mercado financeiro. É, esse tipo de coisa pode continuar acontecendo? Pode, são exceções. Mas tem exceções que acontecem. Então, você está... qual o primeiro passo? Primeiro é você realmente identificar, né, qual o percentual da minha carteira que eu estou disposto a colocar no mercado de ações. Eu já tenho o meu lastro financeiro, né? Eu já fiz o dever de casa primeiro de pegar ali de 3 a 6 meses do meu custo de vida e colocar numa renda fixa de alta liquidez que eu movimento a qualquer momento. Depois disso, eu protegi a minha carteira fazendo um colchão de segurança com bons títulos de renda fixa. Aí depois você passa para a etapa das ações, né? Tá fazendo sentido para você?
Sim,
essa explicação?
Total.
Porque aí não dá esse desespero, né? Pô, eu tenho 3% do meu patrimônio, tá numa ação. Pô, mas se essa ação derreter, tá bom, até na renda fixa hoje está dando 1% ao mês. Pô, então até na renda fixa, em 3 meses, eu recupero, sabe? Uhum. Não é o fim do mundo, né? É lógico que foi algo... Não tem como dizer que foi um erro da loja americana, né? Isso não é uma falha. Você não falha e de repente você tem uma falha e no dia seguinte você abre um processo de falência de 43 bilhões de reais. Isso foi algo que foi sendo ali mascarado, né? De alguma forma eles fingiram que isso não acontecia, né? De tal forma até que passou por uma empresa de auditoria. Porque as empresas que estão listadas em bolsa, empresas do tamanho de uma loja americana, elas têm auditorias de empresas muito grandes, né? Se não me engano, é a Price que faz a auditoria das lojas americanas. Então, foi algo muito bem equipado, né? Muito bem formatado para que até a auditoria não percebesse.
Tiago, a gente fica se perguntando desse pequeno investidor que você comentou, né? O grande investidor, ele sabe aí, talvez, não esperava aí tomar, né, esse susto que as americanas deram, mas talvez ele consiga ali se movimentar recuperando esse dinheiro. O pequeno, aquele que, exatamente o que você falou, que está ali numa poupança, de repente vou investir ação, nunca, obviamente, imaginava que isso pudesse acontecer. Você acha que isso vai ter um momento aí de recuo no mercado, aí nos investimentos, por parte desse pequeno investidor, retomar investimentos mais chamados mais seguros, né? De não em ações, ali talvez até a volta para a poupança? Isso é uma possibilidade ou daqui a pouquinho a gente vai ter um outro caminho aí, um outro cenário?
Sim, realmente é uma possibilidade. É esse tipo de coisa que faz as pessoas ficarem traumatizadas com a bolsa.
Exatamente.
Em 2019, a bolsa estava subindo pra caramba, todo mundo investindo em bolsa. Muitas pessoas começaram a investir no final de 2019, muitas começaram a investir no início de 2020. Porque chega em dezembro, janeiro, fica saindo notícias muito boas no mercado. E aí muitas pessoas estavam iniciando a vida em bolsa de valores ali em dezembro, janeiro e fevereiro de 2020. E aí veio o carnaval e veio a pandemia, né? E aí as pessoas falam, ah, isso não é para mim. E aí, de repente, ele até respirou fundo e falou, tá, agora eu vou tentar de novo. Aí entrou na loja americana, né? Ou entrou numa Magalu, que não teve um escândalo como esse, mas também é um papel que, há pouco tempo, estava em 100 reais, depois eles fizeram uma divisão das ações para que elas fossem mais fáceis de ser negociadas, pegando cada ação dividida em 4. Então, quem tinha uma ação da Magalu passou a ter 4 ações da Magalu, mas mesmo assim ela derreteu, né? Hoje, de 25 reais, se eu não me engano, ela está valendo 6, 4, né? Assim, um valor muito ínfimo, o que é. E uma ação que já tinha saído de 1,50 para 100. Então, como é que uma ação que vai para 100 e depois ela volta a valer muito pouco? E não saiu nenhum escândalo desse jeito. Eu vejo que a pessoa física, né, esse pequeno investidor, ele fica traumatizado.
Uhum.
Eu mesmo, quando comecei a investir em ações, já conhecia muitas coisas de teoria, já tinha feito certificações. Mas quando a gente começa a investir, tem perfis diferentes, né? Tem o perfil da pessoa que é extremamente conservadora e tem o perfil das pessoas que são extremamente ousadas. Eu sou um cara que eu tenho um perfil ousado, né? Então, quando eu comecei a investir em ações, eu já fui direto, na verdade, para as opções, que é uma forma de se investir em ações mais arriscado do que em ações. Mais arriscado tem mais possibilidade de ganho. E eu peguei um pouco a reservazinha que eu tinha na época ali, mesmo já entendendo o mercado financeiro, já tinha comprado meu primeiro apartamento, já tinha feito festa de casamento da minha esposa, estava trabalhando no mercado financeiro, mas eu peguei um pedaço ali e arrisquei. E aí eu aprendi na prática. Às vezes, esse tipo de fato, ele serve para ensinar na prática para a gente que a gente realmente precisa seguir algumas teorias, como essa da diversificação que eu estava explicando para a Fran, né? E para os nossos ouvintes. Parece ser básico demais e parece que você já ouviu isso tantas vezes que você falar não precisa. Pô, não, mas comigo vai ser diferente. É. Você acha que comigo vai ser diferente? Ah, tá tendo uma pandemia? Não, mas eu vou sair na rua sem máscara porque eu não vou pegar esse negócio. Aí você sai e pega, né? É. Então, existem algumas regras no mercado financeiro que precisam ser seguidas. Por quê? Porque quem seguiu, né, eu tenho um escritório de investimentos, 95% dos meus clientes não ficaram desesperados com a pandemia. Por quê? Porque a gente faz essa diversificação da carteira. E aí as pessoas, a grande maioria até teve a tranquilidade de olhar para a carteira e falar, bom, a minha carteira agora, que era 70% em renda fixa e 30% em ações, agora as ações caíram pela metade e está desequilibrado, eu vou pegar parte do que eu tenho em renda fixa e vou comprar mais ações. Vou comprar tudo de uma vez, de qualquer jeito? Não. O que a gente fez naquele momento? A gente observou como ia proceder, teve ação que caiu 60%, e aí a gente começou a separar. Bom, se a pessoa tem ali, né, vou citar o exemplo dos 100 mil de novo, só para ser fácil e didático. Né? Poxa, eu tenho 100 mil para reposicionar em ações, vamos entrar com 10 mil por semana, a cada 15 dias? Né? Saiu uma notícia trágica, porque assim, o mercado financeiro é assim, como teve o caso do Sérgio Moro pedir para sair do governo. Naquele dia, a bolsa caiu 7%, e a gente estava na pandemia. Aquele foi um ótimo dia que a gente aproveitou para comprar mais. E aí a gente foi reposicionando estrategicamente a carteira do cliente. Quando chegou em dezembro de 2020, ele já tinha recuperado o prejuízo, e já chegou em janeiro em lucro. Então, tem horas que você realmente precisa parar e respirar. Ah, Thiago, você não teve nenhum cliente que não conseguiu fazer isso? Eu tive 3 clientes que não conseguiram fazer nada. Falaram, olha, cara, eu estou assustado, deixa parar, eu não vou mexer em nada. Tudo bem, né? A gente respeita também. Mas é importante você usar até esses prejuízos como um aprendizado.
Agora, professor Thiago, e quando a gente acha ali que está fazendo um negócio ali sem nenhuma possibilidade de dar errado, seguro, em um banco que já está ali, de alguma maneira, já consolidado, e aí vem uma surpresa nada agradável. Isso que aconteceu aí com quem estava investindo, né? Os clientes aí do Nubank. Queria que você explicasse um pouco se isso faz parte do jogo. Acredito que sim, né? Mas aí você vai explicar melhor. E o que aconteceu? Porque parece que depois que deu o problema, que as pessoas ficaram, nossa, mas eu não sabia que o investimento era dessa maneira. Talvez muitos não soubessem mesmo, não pararam para ler e entender melhor, né?
Perfeito. Então, se você for parar, porque eles investiram lá, existem algumas aplicações, a maioria das instituições tem essa aplicação, eles chamam de aplicação automática, né? Você deixa o dinheiro na conta corrente e ele automaticamente ele é aplicado. Esse dinheiro ele é aplicado num fundo de renda fixa. Só que fundo de renda fixa não significa que ele vai andar sempre positivo. Ele tem o risco dele é muito menor, né? Quem perdeu o dinheiro ali nesse fundo do Nubank perdeu 1%, um pouquinho mais de 1%. Não foi como quem estava posicionado em ações, que chegou a perder 90% do patrimônio, é completamente diferente, mas trouxe esse medo para as pessoas. Né? Pô, será que agora ele vai continuar caindo e vai parar quando? Né? A pergunta na cabeça das pessoas é essa, né? Será que vai continuar caindo? Para onde vai? E aí a gente chega novamente na falta de informação, mas na falta de informação que, na maioria das vezes, é como, né, nós não somos da área médica, né? Eu pelo menos não sou, eu acredito que vocês não sejam também.
Não.
Muitas vezes a gente pega uma bula de um remédio para ler, tem coisas que dá para entender, mas tem muitas coisas que não dá. Então mesmo que a pessoa pegue ali o certificado daquele fundo, onde tem a explicação do que o fundo pode ou não pode fazer, as pessoas não vão entender o que está dizendo ali. Então é importante que você tenha alguém para te atender. Essa nova tendência de bancos digitais que você não tem um atendimento, ou que você tem um auto-atendimento, atendimento, uhum. traz esses desafios, porque você está dando um autoatendimento para quem não sabe se atender. É como você falar para as pessoas irem na farmácia e escolherem o remédio que vão tomar. Uhum. Elas podem tomar um remédio certo, podem tomar um remédio errado. É. Não é verdade? Eu não consigo acreditar que esse modelo funcione na maneira que a gente espera. Por quê? Porque a gente precisaria de anos de educação financeira nas escolas, uhum. a gente precisaria que as pessoas fizessem um curso básico, pelo menos, de investimentos. Se todas essas pessoas já tivessem feito o meu curso de investimentos, elas iam saber como escolher.
Tá vendo?
E não iam passar esse susto.
Acho que a gente precisa fazer esse curso, Francine.
CESP investimento neles.
Mas porque é desafiador mesmo. Sim. Né? Você pensa, ah, eu estou investindo num fundo de renda fixa, então tá tudo bem. Só que o que pode fazer? Quais são as possibilidades de um fundo de renda fixa? Um fundo de renda fixa, ele pode comprar o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, ele vai acompanhar a alta da Selic. A Selic foi para 13,75, então meu dinheiro vai passar a render 13,75. Selic foi para 2, meu recurso vai passar a render 2% ao ano. Então você sabe que ele acompanha. Tem um fundo chamado Fundo DI. O Fundo DI, o que ele faz? Ele compra títulos normalmente de emissão bancária, de baixíssimo risco e que acompanha a Selic também. Né? Os bancos, quando eles negociam entre eles chamam de taxa CDI, que é a taxa interbancária. Mas é como se fosse um irmão gêmeo da Selic. Né? Ele vai acompanhar a Selic, tem um certo ali, não é deságio, né? Mas ele tem um momento de acompanhar, né? A Selic aumentou, os títulos começam a se adequar também para acompanhar. Mas então você sabe que um fundo DI ou um fundo atrelado ao Tesouro Selic, eles vão andar de maneira mais calma, o risco dele é menor. Quando você tem um fundo de renda fixa, que eles chamam de crédito privado, ele faz o quê? Ele compra títulos de grandes empresas, como Lojas Americanas. Uhum. Quando você vê, antes de acontecer esse fato, as Lojas Americanas eram o que eles chamam de high grade. Isso significa que é uma empresa que tem um risco muito baixo de se investir. Então, você compra títulos de dívida daquela empresa, porque a empresa te combinou pagar uma taxa interessante. Só que quando o gestor faz isso também, ele não pega metade do patrimônio do fundo, ele não pega lá, se não me engano, é mais de 1 bilhão que tem no fundo, e coloca 500 milhões na Loja Americana. Ele também diversifica e pulveriza de uma tal forma que ele coloca 1%, ele coloca 2% quando ele acredita muito naquela empresa. Então, o máximo de risco que pode acontecer nesse caso é cair 1%, uhum. né? Ou cair 2%, caso a empresa venha à falência. Não sei se vocês observaram, na época da pandemia, né, era tanta informação que passa de desapercebido. Mas teve título público que em abril de 2020, se você consegue achar esse histórico na internet, teve título do Tesouro que em abril de 2020 deu 30% negativo.
Nossa.
Vocês sabiam que título do Tesouro pode dar 30% negativo em um mês?
Nunca ouvi falar.
As pessoas não falam sobre isso, nem incentivam. Não, vai lá, compra título do Tesouro. Aí você olha lá o Tesouro, ah, tem um título aqui pagando 14% ao ano, ótimo, vou comprar. E aí no mês seguinte ele dá negativo.
Nossa.
Aí você fala, ué, mas não é o título do Tesouro? Não é mais seguro até do que a própria poupança? Por que que deu uma rentabilidade negativa?
É.
O título do Tesouro, quando ele é pré-fixado, né, quando ele tem essa taxa fixa de 14%, 13% ao ano, não é o Tesouro Selic ou atrelado à inflação, que também tem inflação mais 5, inflação mais 6, são ótimos para você comprar para o vencimento, tá? Porque no meio do caminho, conforme o humor ou o temor do mercado, né? Se as coisas estão muito turbulentas, a expectativa da taxa de juros sobe. Outras coisas começam a acalmar, a expectativa da taxa de juros desce, né? A expectativa futura da taxa de juros. E conforme essa expectativa futura, a sua rentabilidade no título pré-fixado ou indexado à inflação, ele pode te dar uma rentabilidade maior do que você esperava no curto prazo, ou ele pode até te dar uma rentabilidade negativa. Mas no prazo do vencimento, por exemplo, você comprou um título com vencimento em 2026 para te pagar 14% ao ano. No final, você vai olhar e vai ver, bom, realmente me pagaram 14% ao ano. Mas no decorrer, você pode ter um mês que você tenha 1% negativo, 2%, 3%, como você pode ter uma rentabilidade de 3, 4% também positiva em um mês, tá?
O importante é não se desesperar nesse meio tempo, né? Você pensar mais a longo prazo do que a curto prazo, né?
Perfeito. Para comprar esses títulos, o ideal é que você olhe o vencimento dele. Bom, eu quero trocar de carro em 2026, fazer uma viagem. Então você programa já comprando com aquele vencimento.
Agora, Thiago, pensando no caso Americanas, tem muita gente aí traumatizada já desde dos anos 90, quando teve lá a sua poupança confiscada. Como é que ficou essa situação? Essas pessoas podem resgatar aí o seu dinheiro lá investido ou não necessariamente? Como é que ficou essa decisão do ponto de vista da justiça, que falou para os credores que não, né? Eles não podem pedir antecipação. E com relação aos acionistas? O que eles têm direito aí nessa história?
Os acionistas são casos diferentes, né? Uma coisa é quando você é acionista, outra coisa você tem um título de dívida, né? Você tem ali uma debênture. O que o juiz determinou é que se cada banco, cada instituição queria agora antecipar esse título, eles não vão conseguir honrar e você está bem preso. O que aconteceu ali em 2020 com muitos fundos de renda fixa, de crédito privado em 2020, que também deram negativo? Deu negativo porque você tem uma correria também muito grande das pessoas querendo resgatar. Então você tinha uma oferta de venda de títulos no mercado maior do que você tinha instituições para comprar. Então os títulos caíram de preço no mercado e você teve rentabilidade negativa no ano de 2020 em alguns fundos de renda fixa.
Uhum.
Então isso acontece com a Loja Americana. Se ele tem dívidas de 20 bilhões de reais e todos os credores resolverem receber de uma vez, porque você tinha um plano de pagamento. Eu emiti um título de dívida para você, Sam, e para a Bárbara.
Opa!
No que vocês me anteciparam, vamos dizer que vocês me emprestaram 10 mil reais e eu combinei com vocês de pagar em 3 anos. Se a gente programou um pagamento de 3 anos e vocês, de uma hora para outra, me pedem para eu pagar tudo de uma vez, pode ser que eu não tenha esse recurso.
Sim.
Então, foi isso que o juiz falou: olha, a instituição não tem esse recurso, não adianta vocês irem cobrar. Então, para que não tenha esse pânico no mercado, às vezes a justiça precisa intervir. Mas as ações continuam sendo negociadas em bolsa. Elas só não valem mais do que valia antes. Se você quiser vender a sua ação, você consegue vender pelo preço que está sendo negociado no mercado.
Uhum.
Agora, você ir lá bater na porta da empresa para querer antecipar a dívida, você não vai conseguir. Então, nessas situações, tem que ter paciência. Né?
É.
Eu não costumo recomendar para os clientes, nesses momentos conturbados que estão se vivenciando em economia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro ainda, por conta do pós-pandemia, né? A inflação está alta no mundo inteiro, a gente ainda tem guerra na Europa acontecendo. Então, você tomar a decisão sozinho de comprar um título de dívida de uma empresa, como uma debênture, é um risco muito grande, né? Porque essas empresas, elas podem, de uma hora para outra, sair do mercado e não conseguir honrar.
É.
Então, o pequeno investidor, se ele está num fundo como esse, né, do Nubank, cara, perder 1%, no mês seguinte você recupera, né? O chato é quando você não sabe que isso é possível, mas no mês seguinte você recupera.
Uhum.
Né? Mas não tome a decisão, porque às vezes qual é a questão, né? A gente é levado quase que pela ganância ali, né? Você olha, bom, eu tenho um fundo, eu tenho a poupança que está me rendendo ali 7% ao ano. Aí eu tenho um fundo de renda fixa que vai me render 13% ao ano. Eu tenho um título público que me rende 14%. Ah, mas tem um título da empresa aqui, pô, Loja Americana, uma empresa extremamente sólida, eu conheço desde quando eu nasci, né? Então, pô, mas tá pagando 16%. Aí você vai e coloca todo o seu dinheiro para comprar um título da Loja Americana. E aí, nesse momento, você tem o seu dinheiro congelado, que não se sabe dizer quando vai receber. Então, é um risco de mercado, sim, que é o que me traz a preocupação desses autoatendimentos, né? Você está ali comprando uma medicação sem saber qual era o risco que você tinha com ela, né?
Agora, para minimizar bastante, né, esses riscos, professor Thiago, eu quero que você fale um pouquinho aí da CESP Investimentos, também da CESP Educação Financeira, para os nossos ouvintes que querem conhecer um pouco mais e evitarem aí dores de cabeça futuras, né?
Perfeito, perfeito. Bom, realmente eu sou, assim, um grande entusiasta do mercado financeiro, porque eu também não tive educação financeira nenhuma, né? Meus pais trabalhavam muito, separaram, era novo, eu aprendi a me virar desde novo, com 8 anos de idade já cuidava da casa, já fazia comida, já quando tinha, às vezes não tinha. E eu cresci vendo a minha mãe deixando ali 60, às vezes 70% do salário dela para pagar aluguel, né?
Nossa.
Então, eu com 13 anos já trabalhava, mas o dinheiro também não parava, né? Meu primeiro salário mesmo com 18 anos, eu gastei em 15 dias, como todo bom jovem. E com 22 para 23 anos, eu vi que eu já trabalhava muito, às vezes com um trabalho fixo, ainda fazendo bicos por fora. E eu tinha um armário e uma cama, uma jaqueta de couro. Eram as únicas coisas que eu tinha de valor, né? Falei, cara, não é possível, né? Não é possível. O que, que eu faço? Eu comecei a observar as pessoas ao meu redor e a ver que um senhor que trabalhava na faxina da empresa que eu trabalhava com metade do meu salário estava com um filho na faculdade fazendo engenharia, um outro entrando para a faculdade para fazer economia. De vez em quando, o pessoal na empresa ficava sem dinheiro e tinha gente que recorria a ele para pegar empréstimo. E ele tinha metade do meu salário. O meu durava 15 dias e ele estava sustentando uma família com a metade do meu salário. Falei, cara, alguma coisa errada eu estou fazendo, né? Vamos parar para observar, né? Como é que eu estou gastando dinheiro, como é que estou sendo impulsivo, como é que eu não paro para pensar. Então, eu comecei a observar, comprei um caderninho, fui tomando nota de tudo que eu gastava, tudo que eu consumia, para onde meu dinheiro ia, onde é que estavam os gargalos, né? Onde é que estavam os furos ali no meu barco, porque eu ganhava 2 salários mínimos na época, mas eu tinha desculpa que eu pagava aluguel em casa, que eu já pagava minha faculdade. Mas sempre tem os exageros e sempre tem de onde guardar. Mas eu fui aprendendo tudo isso com muitos desafios, né? Porque eu também cresci na época do colo. Eu cresci ouvindo, né, que capitalismo era errado, que Estados Unidos não prestava, que banco era ladrão. Então eu também cresci ouvindo essas crenças. Eu recebia o meu salário, eu tirava do banco e guardava na gaveta. Não podia deixar no banco. Mas eu fui sendo motivado a querer comprar meu imóvel próprio. E aí eu tive a sorte do destino de ir realmente parar no mercado financeiro que eu não conhecia, que eu não entendia nada. E aí quando eu comecei a entender que você podia fazer um seguro de vida, que você podia fazer uma previdência, que você conseguiria planejar o seu futuro, com 6 meses eu já consegui comprar minha primeira moto. 5 anos depois eu tinha o meu apartamento. Então, a grande questão é que a gente precisa, primeiro, conseguir quebrar esse medo do mercado financeiro, que se vende realmente essa ideia no mundo inteiro, de que o mercado financeiro é um bicho papão, que não chegue perto, não tente entender que ele vai acabar com você. E aí acontecem essas exceções, como aconteceu agora com a loja americana, que fazem você confirmar ali uma crença ruim de que, ó, tá vendo só? Se eu tivesse colocado meu dinheiro lá, agora eu tinha perdido tudo. O mercado financeiro não presta, não.
Na verdade, você só precisa ir de uma consultoria e olhar para esse universo de investimentos com um olhar mais cauteloso, né?
Exatamente. A ideia... Você não vai comprar um livro de medicina e vai fazer uma operação no coração sozinho.
Exato. É verdade.
Exatamente. Então você precisa ter um especialista do seu lado.
É verdade.
Alguém que entende, alguém que compreende, alguém que leva jeito para aquilo. Porque não é todo mundo que vai levar jeito para entender o mercado financeiro. E tudo bem se você não entende, Eu não entendo de coração, mas eu vou no cardiologista. E eu não paro para ficar lendo sobre matéria do coração. Então, é realmente buscar alguém que você se identifique, alguém que você goste. Eu faço esse trabalho na FESP Educação Financeira, tanto de educação financeira quanto de investimento, de uma maneira simples, de uma maneira clara, porque não adianta também eu falar como se eu tivesse um linguajar técnico que as pessoas não vão entender, né? E aí vão só reforçar a questão da crença de que não é para ele, né? E aí depois também eu entendi que fazia sentido ajudar as pessoas a entrarem no mercado financeiro, né? Então eu criei a SESP Investimento, atuei durante 10 anos com a bandeira da XP Investimentos e estou há 2 anos agora atuando em parceria com o Banco Safra. Então funciona como se eu tivesse uma SESP Investimentos, fosse uma agência do Banco Safra, mas eu tenho toda a parceria, eu tenho todos os produtos e o suporte, mas eu tenho autonomia para indicar os produtos para o meu cliente.
Tá certo. Tiago Cesp, especialista em finanças, educador financeiro, muito obrigada pela sua participação hoje aqui. O importante é investir, mesmo que você tenha pouquinho, mas é apostar tudo numa ficha só. Essa foi o resumo da nossa conversa, que é importante de fato, porque muitas vezes a gente olha, vamos colocar tudo aqui que amanhã eu tô rico. E aí, olha o que pode acontecer,
Vamos devagar.
Vamos vamos devagar. Obrigada, viu, Thiago?
Obrigado você, Fran. Obrigado, Bárbara. Foi um grande prazer estar aqui com vocês.
Obrigada. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Até a próxima. Sucesso. Tchau, tchau.
Chegamos ao fim, Bárbara Pereira. Agora eu entendo tudo de investimento, negócios, empresas, o que fazer, o que não fazer. Quando observar aí uma notícia a respeito disso, já vou ter um outro olhar, e isso graças à participação aí dos nossos convidados de hoje. Eu adorei, você?
Gostei também, acho que é pra gente observar e entender melhor a dinâmica aí do mercado, a dinâmica das empresas, e ficar de olho, como você já falou aí, nos investimentos, né, que a gente pode fazer. A gente, pequeno investidor, né, onde colocar o nosso dinheiro, em ações. A fala do último entrevistado, do Thiago, foi importante, né, essa diversificação. Não deixa o seu dinheirinho todo no mesmo lugar, vai colocando um pouquinho em cada para você poder aí também não ser pego de surpresa. Assim foi o nosso episódio de hoje. Claro, amanhã tem mais.
Isso, amanhã tem mais. Até lá você pode nos acompanhar no seu tocador de podcast preferido ou então no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br. Estamos também no Twitter, que é o @jabuticabasc. Amanhã o tema, toda terça, é o quê? Política. Falaremos sobre o lobby. O que que muda com a regulamentação da atividade no Brasil? Bárbara, será que muda muita coisa, não muda, é certo, é errado? Você já ouviu esse termo? Quando ouvia falar de lobby, não era de um jeito muito legal? A gente vai descobrir isso, né?
Vamos descobrir isso e muito mais sobre a atividade do lobby, essa atividade que existe em outros países. A gente vai saber mais sobre isso amanhã, e que no Brasil aí estamos engatinhando, não na atividade do lobby em si, mas na regulamentação, opa, dessa atividade. A gente te espera amanhã. Um beijo. Até lá.
Tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.